Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Queria chamar a atenção de todos para que temos um longo período de votações à nossa frente, que terá a duração certamente de horas e não de minutos. Peço por isso que nos atenhamos aos tempos regimentais. Serei hoje muito pouco benevolente em relação a excessos face aos tempos, porque precisamos de iniciar o período de votações o mais próximo possível das 12 horas, que é a hora regimental das votações. Temos leitura de expediente, para o que dou a palavra ao senhor. Peço aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E peço à senhora deputada Palmira Maciel que nos dê conta do expediente.
Obrigada, senhor Presidente. Para dar entrada ao projeto de lei número 941 do PAN, que baixa à 7ª Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A nossa ordem do dia hoje começa com a apreciação da proposta de lei número 105 do Governo, que prorroga até 31 de dezembro próximo a aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares. Para apresentar a proposta do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A conjuntura económica extraordinária resultante da crise global da energia, da seca e da guerra na Ucrânia gerou uma disrupção nas cadeias de abastecimento que levou a um aumento do preço dos bens alimentares e energéticos, tendo levado a um aumento do custo de vida para as famílias portuguesas, europeias e mundiais. O Governo tem, por isso, vindo a adotar, em cada momento, as medidas de mitigação daqueles aumentos, em especial no domínio da energia e no domínio dos bens alimentares. Uma das medidas mais significativas de resposta ao aumento da inflação é o IVA zero, aplicável a um cabaz de produtos alimentares essenciais saudáveis. Mas esta medida não foi uma medida isolada. Inclui-se numa estratégia integrada, refletida no Pacto para a Estabilização e Redução do Preço dos Bens Alimentares, articulada com os setores da produção e da distribuição daqueles bens. Desde a implementação daquelas medidas, tem-se vindo a verificar uma redução da inflação alimentar, aliviando assim a pressão financeira sobre os orçamentos das famílias. Ontem mesmo, o Instituto Nacional de Estatística publicou os dados relativos à inflação do mês de setembro, indicando, e passo a citar, a variação homóloga do índice de preços no consumidor foi de 3,6% em setembro, taxa inferior à verificada no mês anterior. E, em especial, quanto aos bens alimentares, este indicador tem vindo, mês após mês, a baixar desde março. Por estes motivos, o Governo propõe a esta Assembleia a prorrogação da medida do IVA zero até 31 de dezembro do corrente ano. Obrigado.
Obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Dantas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Permita-me, Sr. Presidente, que comece a minha intervenção desviando-me do ponto central para enviar uma mensagem de solidariedade, de valorização da coragem do povo humilde, estoico e valente da Madeira, em especial da Calheta, Porto Moniz e Câmara de Lobos, que vivem momentos angustiantes de luta contra o fogo. E de agradecimento aos cidadãos e a todos os agentes de proteção civil, incluindo os nacionais, que hoje reforçam o contingente nacional. Agradecendo a sua compreensão, passamos então à nota desta agenda. Senhor Secretário de Estado, apresenta-nos aqui uma proposta de prorrogação da medida do IVA zero. Faz isto com os argumentos que usou a partir de abril deste ano, mas, curiosamente, opostos aos que usou em janeiro, quando chumbou duas medidas similares da oposição, e talvez contrários aos que vai usar a partir de 1 de janeiro de 2024, quando deixar cair a medida e arrecadar mais 550 milhões de euros em IVA. Mas deixemos as incoerências de parte e foquemos-nos nos esclarecimentos que para o PSD são relevantes. Em abril, com a aprovação da medida zero e com os diversos alertas para as ameaças da mesma, inclusive do Sr. Presidente do Banco de Portugal, o Governo sentiu-se na obrigação de montar uma mega operação de fiscalização. A iniciativa tinha de dar certo, custasse o que custasse. Foi buscar a PARCA, a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar, o Observatório dos Preços, a ASAI, mas talvez desconfiando das capacidades dos seus serviços, dos serviços públicos, ainda contratou mais duas empresas por 300 mil euros para ajudarem no controle e no controle do controle. Mesmo assim, o cabaz de referência, há dois dias, já estava praticamente ao mesmo nível quando a medida se iniciou, o que não augura nada de bom até ao final do ano. Perante isto, questiono-lhe. Há relatórios de avaliação que nos permitam aferir que esta medida não é mais do que um exercício de propaganda, de mera propaganda do Governo e utilização de dados pontuais? Se sim, por que não são esses estudos tornados públicos? Seria interessante, Sr. Secretário de Estado, saber qual a poupança efetiva para cada família. Qual o impacto dos preços dos outros produtos alimentares essenciais que não pertencem ao cabaz controlado? Quanto custou aos portugueses o controle? E este controle do controle, efetivamente, e em euros? E já agora, uma vez que a medida termina no final de 23, o que vai o Governo fazer com o contrato da empresa Eurotest, que se prolonga até ao final de 2024? Por fim, questiono-lhe qual o impacto estimado na inflação com a extinção desta medida, uma vez que há quem defenda que o aumento de preços será superior, em média, à descida observada entre abril e dezembro. Com o fim do IVA zero em 2024, o Estado arrecadará adicionalmente 550 milhões de euros. E as famílias, quanto vão pagar a mais para que o Estado absorva esse montante, Sr. Secretário de Estado? Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Patrícia Dantas, confesso que fiquei com uma enorme dúvida na sequência da sua intervenção, no sentido de ter ficado sem perceber se o PSD se tornou finalmente adepto desta medida do IVA zero. Porque quando da nossa apresentação desta medida, ela não recolheu o voto favorável do PSD e esse foi mais um momento em que o PSD não esteve com as famílias portuguesas. E por isso, aquilo que nós verificamos é que se na redução do IRS o PSD demorou 7 anos até chegar à conclusão a que tínhamos chegado de que era necessário baixar os impostos na sequência do enorme aumento de IRS que foi feito no governo PSD-CDS, neste momento, em relação ao IVA zero, chega com 7 meses de atraso, antes tarde do que nunca. Senhores deputados, são muito bem-vindos. Quanto aos relatórios sobre a aplicação da medida e sobre o IVA zero, nada melhor do que nos referirmos até a entidades independentes. O Banco de Portugal, no seu Boletim Económico de outubro deste ano, publica uma análise muito interessante sobre os efeitos do IVA zero, sobre a evolução da inflação alimentar, em que identifica que a inflação alimentar em Portugal tem tido uma evolução mais favorável do que em Espanha, mais favorável do que na média da União Europeia. E são estudos que são públicos, estão publicados no site do Banco de Portugal. Por fim, relativamente às questões que colocou sobre 2004, sobre a proposta de lei do Orçamento de Estado, teremos a oportunidade nesta Câmara de, durante vários dias, proceder à discussão dessa proposta. Nesta matéria, aquilo que o Orçamento de Estado traz é um reforço muito significativo das prestações sociais, na perspectiva de, nesta continuidade daquilo que é a redução da inflação sobre os bens alimentares, canalizar num futuro próximo os apoios para aqueles que mais necessitam. Muito obrigado.
Uma
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Senhor Presidente de algumas bancadas, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, face à conjuntura atual e com a constante subida dos preços na generalidade de bens e serviços, as famílias portuguesas estão no limite das suas capacidades económico-financeiras, onde os custos da habitação, da saúde, da educação e da alimentação já são, em muitos casos, superiores aos próprios orçamentos familiares. No universo de mais de 4 milhões de agregados familiares, 77% estão em risco de não conseguir assumir a totalidade das despesas de principal relevo, e uma em cada 10 pessoas empregadas em Portugal é pobre, sendo que mais de 20% da população portuguesa encontra-se já no limiar da pobreza. Mas apesar do país se encontrar numa emergência social, o Governo, através do Orçamento de Estado de 2024, o tal orçamento que destinado a proteger as famílias portuguesas, espera encaixar mais 2.800 milhões de euros em impostos, um aumento de receita fiscal de quase 5% para valores históricos acima dos 60 mil milhões de euros. Só o IVA contribuirá com um acréscimo de quase 1.800 milhões de euros, enquanto o Governo prevê que o valor da receita fiscal em sede IRS reduza uns míseros 0,4% face à execução estimada para 2023, traduzindo-se nos insignificantes 76 milhões de euros. Mas ainda este ano, o nível de receita ultrapassará largamente o acréscimo de 811 milhões de euros inicialmente previsto. Afinal, serão quase mais 3.800 milhões de euros que entrarão nos cofres do Estado, face ao montante estimado no OE de 2023, devido ao efeito da inflação. Nenhuma, repito, nenhuma desta receita deriva do aumento da produtividade, deriva do aumento das exportações ou do aumento do consumo interno. E é aqui, senhoras e senhores deputados, que sentimos bem a clara dissonância entre o país cor-de-rosa que o Governo nos quer pintar e o que vemos e ouvimos todos os dias das pessoas que vivem no mundo real. Atualmente, são muitas as famílias, grande parte da classe média trabalhadora, que se desdobram, seja como for, para poderem ter dinheiro em casa. São pessoas que há poucos anos tinham uma expectativa de ter uma boa vida e que hoje apenas tentam sobreviver face à duplicação da prestação da casa e ao aumento brutal do custo de vida que o pífio aumento de rendimentos não conseguiu acompanhar. E neste contexto, em que as famílias portuguesas deveriam estar em primeiro lugar, numa altura em que se prevê que a batalha para colocar a inflação em 2% ainda vai durar mais um par de anos, com o seguimento de uma política monetária restritiva, que este Governo vem propor a prorrogação do IVA zero para bens essenciais apenas por mais 2 meses, até ao final do ano, com a medida a extinguir-se a partir de 2024. O argumento utilizado é que a medida irá ser substituída por um reforço social às famílias mais carenciadas, esquecendo-se por completo que cerca de 60% dos portugueses pertencem à classe média, segundo o olhar estatístico da OCDE. Ora, o Chega entende que esta crise não é exclusiva das classes sociais mais baixas. Esta crise é transversal a toda a sociedade portuguesa. Atualmente, muitas das 400 mil pessoas com carências alimentares comprovadas que recorrem a várias instituições de caridade são de classe média. Por isso, o Chega vem propor, através do Projeto de Lei 912, a prorrogação da medida do IVA zero até ao final de 2024, alargando simultaneamente o leque de bens alimentares isento de impostos, porque não deve ser o Governo a determinar o que os portugueses devem ou não comer. nem tampouco deve o Governo discriminar as pessoas em função das suas opções alimentares.